liderança, gestão de negócios, empreendedorismo. Ian e Yuri bate um papo descontraído com gente que lutou, venceu e vai mostrar o caminho para que você também seja um vencedor. Ian e Yuri, tudo sobre gestão de pessoas, negócios e empreendedorismo. Esse podcast é um oferecimento Singular Idiomas, o curso de idiomas que vai até você. Acesse www.singularidiomas.com.
Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um podcast do Tio Ian. E o episódio de hoje é com um entrevistado especial. Eu mandei passagem executiva do Brasil para ele. Veio para cá, eu falei, peraí. Mandei passagem, primeira classe, Josemar Francisco. Seja bem-vindo, meu irmão. Como é que você tá?
Obrigado, meu amigo. Tô ótimo. Graças a Deus. Pelo jeito, você quer saber um pouco da minha história.
Vamos contar tudo hoje.
Tudo hoje.
Tá nervoso?
Não. Tranquilo.
Tá tranquilo?
Tranquilo.
Então, beleza. Então, vambora. Meu amigo, quantos anos você tem?
Tô com 56 anos.
56
anos. Faço 57 em dezembro.
Boa, tá jovem. Casado. Muito bem casado. Né?
Há 28 anos.
Rapaz, 28 anos. Quantos filhos?
Três filhos. Três homens.
Três homens?
Três homens. 24, 22... E 19 anos.
Legal. Por sinal, eu tenho muito orgulho de saber que o seu filho mais jovem, não é isso? Que é aluno nosso?
O mais velho.
E a sua esposa também.
A minha esposa também.
São alunos Singular Idiomas. Olha que coisa boa, hein?
E professora excelente.
Isso que importa.
Excelente qualidade.
Coisa boa. Josemar, a gente vai falar um pouco da sua história aqui nesse podcast, cara. Pra você entender um pouco, a gente tem um objetivo. Eu tenho um objetivo de trazer histórias de empreendedorismo, superação, liderança. Por quê? Porque quando tudo começou, eu vim lá de Duque de Caxias, você sabe disso, eu falei, cara, não tem histórias de pessoas de exemplo. Não tem. A gente que vem da Baixada, que vem de Caxias, de uma origem simples, e eu sei que a sua origem também é uma origem simples, a gente tem dificuldade de encontrar histórias de superação, histórias de pessoas que você fala, cara, eu quero ser igual a essa pessoa. Então eu comecei com isso é algo completamente voluntário, eu não ganho nada, muito pelo contrário, eu gasto meu tempo, mandei tua passagem. Pago uma pessoa para fazer a edição, né? Eu pago um servidor. Mas a ideia é criar histórias para que as pessoas se motivem. E você é amigo do nosso amigo. Você é amigo de um amigão, uma pessoa que eu admiro como um pai na América, que é o Marcos Zumba, que já foi entrevistado aqui também. E eu sei que a tua história é muito bonita, né? Então você é tabelião e empresário.
Exato.
Conta um pouquinho como é que tudo começou, meu irmão.
Então vou começar lá da minha infância.
Boa.
Que, como você disse, eu venho de uma família humilde, de pais separados. Meus pais separados quando eu tinha 7 anos de idade. E depois nunca mais encontrei meu pai, nunca mais vi meu pai. Ele já faleceu alguns anos depois.
Isso,
então eu fui criado exclusivamente pela minha mãe. Eu sempre tive vontade, que eu fui criado no meio militar, de ser militar. Então quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, botei na minha cabeça que eu queria ser oficial de marinha. Então eu comecei a estudar quando foi em 78, eu acabei meu ensino fundamental. E existem 3 escolas de oficiais no Brasil, né? Que é a EPICA,
do Exército,
EPICA da Aeronáutica e da Marinha, o Colégio Naval. Em 79, eu me dediquei aos estudos, tinha terminado, eu não iniciei o ensino médio, queria fazer o ensino médio já na área militar. Fiz um ano de 79 só de estudo para poder passar a atingir aquilo que eu queria ser.
Ou seja, isso aí já é uma coisa fora do comum, né? Porque você parou, por exemplo, você tinha que ir pro primeiro ano do ensino médio, você não foi.
Não fui, fiquei um ano estudando para poder fazer o concurso.
Isso na década de 80 devia ser algo...
79.
Isso não era comum?
Não era comum. Mas eu tinha aquele objetivo, eu queria realizar meu sonho e, através do estudo, quer dizer, quando a gente vem de família mais humilde,
sem dúvida,
a gente não tem um talento especial, a gente tem que levar a sério o estudo. E assim foi. Em 79 fiz o concurso Colégio Naval e, graças a Deus, tive êxito. Fiquei em 59º no Brasil inteiro, entre milhares e milhares de candidatos no país inteiro. Passei em 59º e, no ano de 80, eu comecei no primeiro ano do Colégio Naval. Colégio Naval em Angra dos Reis. Eu tive uma certa frustração com a carreira militar, que eu pensei que fosse uma coisa, salário era muito baixo, como até hoje os militares reclamam de salário. Desde aquela época, eu já via que o salário não era grandes coisas. Um rigor, uma disciplina eu não concordava porque eles te evitavam. Você é oficial, você vai ter uma instrução de oficial. Então você não pode se misturar com sargento, com praça. Eles evitavam de você ter acesso aos praças.
A hierarquia realmente é muito forte.
Então você fica assim, dentro de um navio, você depende muito de praça. Então, essa coisa de afastar as pessoas, eu não concordava muito com aquilo. E uma série de outras coisas que eu fui vendo que, mesmo você estando certo, às vezes um superior, mas eu que mando, e vai ser assim e acabou. Então, às vezes você era obrigado a fazer coisas que você não queria, pelo simples fato, a pessoa superior a você fizesse daquele jeito. Então, aquilo foi me decepcionando. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de reclamar da profissão. Não estou satisfeito, vou trocar. Muitas pessoas ficam reclamando, o governo não dá aumento, eu estou trabalhando num lugar que paga pouco, e eu nunca fui, você nunca vai me ver reclamando de salário, ou que o emprego não está bom, não está ruim. Cumpra aquela meta e tenta atingir outra meta.
Muito bom. Isso é uma coisa legal, desculpa te interromper, irmão, porque a gente vem de um pensamento, principalmente mais da minha geração, provavelmente da geração dos seus filhos, onde a gente se sente muito inconformado. Exato. Não está feliz com o país, não está feliz com o governo, não tá feliz. Muita gente não está feliz com os próprios pais, mas ninguém sai da casa dos pais, ninguém muda de país, ninguém troca de emprego.
É muito mais fácil reclamar.
Exatamente.
E eu sou uma pessoa que não gosta de reclamar, você nunca vai me ver murmurando, até bíblico, né?
É.
Eu não quero murmurar, eu não gosto de murmurar. Boa. Eu gosto de estabelecer metas e cumprir aquelas metas. E quando eu terminei o colégio naval, para ir para a escola naval, eu falei, pô, não quero ir, não quero. E minha mãe que me fala, não, absurdo, você não pode largar, que lá você vai ter casa, comida e roupa lavada. Mas eu não quero isso para a minha vida. Eu tive assim, um entrave com a minha mãe e terminei saindo.
Você tinha quantos anos?
19 anos.
19 anos.
Não, saí do colégio naval.
Do colégio naval. Porque em casa você tinha saído quando foi buscar, né?
Fiquei 3 anos fora. E a minha irmã que me ajudou falou, não, você não quer ficar, então vê o que você quer fazer. Aí eu saí, né, fiquei 3 anos, 80, 81, 82 no colégio naval. Em 83, já estava fora, fui fazer
não direito. Concluiu então?
Não, concluiu o colégio naval.
O colégio naval, que no caso era o ensino médio, né?
É, exatamente, quando fui para a escola naval, eu não quis ficar.
Isso é incrível, porque é uma coisa que...
Todo mundo quer, e eu falei, eu não quero. Eu vou fazer direito, que meu botei um objetivo que eu queria ser diplomata. Aí eu fiz, em 83, estava cursando curso de Direito, fazia inglês, fazia francês e fazia espanhol.
Caramba, você fala essas línguas hoje?
Não, porque eu terminei parando, porque aí eu fui me aprofundar no trabalho em si, na carreira, no Instituto Rio Branco, como é que funcionava, e algumas pessoas me desaconselharam. Cor, preconceito, e é uma disputa onde as pessoas, lá dentro, para conseguir atingir uma classificação, as pessoas até escondem seu material, somem com seu material para que você não tenha sucesso na... Então, tudo isso eu fui vendo, falei, não é um ambiente que eu quero viver, muito concorrido. E eu estava na fase que eu não queria depender de ninguém. Em 83, terminou 83 a faculdade, assim, os dois primeiros períodos da faculdade de Direito, tinha terminado o primeiro ano de Brasas, fiz algum...
Você morava onde nessa época?
Jacarepaguá. Nascido e criado em Jacarepaguá. Eu resolvi trabalhar. Eu não quero depender de mãe, irmã, ninguém, quero trabalhar. E eu com 20 anos falei, o que, que eu vou fazer na vida para trabalhar? A única coisa que eu sabia fazer era dirigir. Falei, então eu vou numa empresa de táxi.
Rapaz, olha só, peraí. Você tava como um militar, passou entre os 50 e 60 melhores do país, né? Ficou 3 anos, pulou fora porque não tava satisfeito para dirigir táxi.
Eu queria ser independente, eu queria ter uma condição financeira que eu pudesse me manter. Eu não estava concordando em ficar com 20 anos dependendo de mãe e irmã.
Sim.
Aí uma coisa que eu podia fazer, eu tinha habilidade, era dirigir. Aí eu fui até uma empresa de táxi no Rio de Janeiro, fiz um teste, o dono lá falou, de gerente, né? Poderia ir.
Ou seja, o táxi nem era seu, você estava dirigindo para alugar,
para pagar aluguel diária para poder ter acesso ao táxi. E isso eu fiquei satisfeito, ganhava meu dinheiro, mas eu tive que parar de estudar. Parei direito, parei todos os cursos de idioma, queria ter uma independência. Aí eu fui dirigir táxi por um ano e pouquinho, dirigindo táxi. Para falar que isso não é a minha vida, isso não é a vida que eu escolhi. E na época, foi 84, abriu concurso para policial civil no Rio de Janeiro, detetive. Falei, vou fazer, porque ali eu consigo pagar meus estudos, consigo ter uma profissão. E assim eu fiz, passei no concurso para detetive no Rio de Janeiro.
Então você foi policial também?
Fui policial civil.
Rapaz, olha como é que... Viu? Por isso que eu te falei que eu não podia saber nada. Falei, não quero spoiler, quero saber tudo. Então tu foi detetive...
Da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Aí, quando você passa no concurso, você faz academia de polícia. E você fica os 3 primeiros meses sem receber 1 centavo do Estado. Sério? Trabalhando e sem receber.
Mas depois já recebia retroativo ou não?
Recebia, mas... Você ficava 3 meses tendo que trabalhar, fazer as coisas sem...
Falei,
como é que eu vou ficar 3 meses sem salário? Uhum. Vou ver de quê?
E ficava lá num regime de internato ou não?
Não. Você saía. Ficava, passava o dia inteiro e saía. Aí o que, que eu fiz? Voltei para dirigir táxi. Uhum. Então passava...
Ficava o dia na escola, né, na academia e à noite dirigindo.
À noite dirigia. E quando tinha um intervalo, ainda fui ser segurança da C&A.
Rapaz, segura.
Pra poder juntar dinheiro. E não depender de ninguém.
Que, mano, o fator liberdade independência é muito forte pra você, então.
É muito forte. Boa. Pra mim, muito forte. Passava o dia na academia de polícia. Uhum. E nas minhas folgas eu era segurança da C&A. Uhum. E dirigia táxi. Então fiquei mais 3 meses assim nesse...
Nesse meio tempo.
Nesse
meio
tempo.
Deixa eu fazer uma pergunta. Cara, a gente tá falando de década de 70. Ou seja, finalzinho da 70 e início de 80. Cara, como que era... estudar naquela época. Porque hoje, a garotada, eu costumo dizer que a minha geração é uma geração que ela é rebelde sem causa, não tem porquê. Porque o cara diz que não tem dinheiro pra estudar, mas tá tudo no YouTube. Né?
Exatamente.
Diz que não tem como arrumar um trabalho, mas tá tudo na internet.
Tá tudo.
Né? Diz que não
todo
consegue
um
emprego melhor por conta do inglês, mas o inglês tá na internet também.
Exato.
Como é que você fazia numa época sem smartphone, sem 3G, sem WhatsApp, sem YouTube, sem Google? Para estudar?
Estabelecer objetivos, uhum. Comprava muito livro, uhum. Dinheiro que eu ganhava, comprava livro, e em direção ao meu objetivo. Eu abria mão de passear, de viajar, uhum. De enquanto eu não conseguisse atingir o meu objetivo, uhum. Eu não desistia daquilo.
Entendi.
Aí eu passei 3 meses, comecei a trabalhar na Polícia Civil, voltei para a universidade, voltei a estudar, fazer direito, uhum. E nessa época eu falei, eu quero ser promotor de justiça.
Não era para entrar para a Polícia Civil, não precisava ter a graduação, então.
Para graduação, não.
Não.
Hoje em dia, eu acho que pedindo grau universitário. É. Mas naquela época era só ensino médio. Aí eu voltei para fazer faculdade de Direito e falei, quero ser promotor. Vou ter um outro objetivo na minha vida. Promotor de Justiça. E é um concurso bem difícil, muito difícil. Curso de Magistratura, Ministério Público, são concursos... Então eu resolvi levar o restante da faculdade muito a sério.
Você fazia faculdade aonde nessa época?
Universidade de Gama Filho.
Gama Filho, bom sucesso, não?
Piedade. Eu resolvi levar muito a sério meu estudo. Com isso, eu botei um objetivo. Eu tenho que ficar tanto tempo na Polícia Civil. Eu botei uma meta na minha vida de, assim que terminasse a faculdade, eu tinha que passar no concurso para promotor. E em 89, no primeiro semestre de 89, eu terminei a faculdade. Naquela época eram 8 períodos, não eram 10, eram 8 períodos. Eu terminei a faculdade. Para concurso no Rio de Janeiro, era necessário 2 anos de prática jurídica para você fazer qualquer concurso para magistratura. 3 anos para magistratura e 2 para Ministério Público.
Ou seja, você tinha que ter fazer a prova, pegar a carteirinha da ordem, depois ficar mais 2 anos
advogando. Comprovar. Só que eu descobri que no estado de Minas Gerais,
não
bastava estar formado para fazer o concurso. E eu me inscrevi. Assim que eu formei, em 89... Eu acabei o meio do ano, em junho, julho, ali eu terminei o curso. Em agosto abriu as inscrições. Eu me inscrevi, passei no concurso para promotor.
Ai, tu é bravo demais, hein?
Então, é dedicação. Acho que é dedicação, a gente tem que dedicar. Caramba. Porque foi até engraçado. Passei um carnaval com. Hoje, lá na época eu namorava, hoje é minha atual esposa, e eu fui para Espírito Santo, Marataíz. Ela tem familiares lá. E todo mundo indo pro carnaval, indo pra praia. Vamos para a praia, mas não quero estudar. Eu passei umas férias em Marataíz estudando.
A importância do foco da disciplina.
E o resultado foi que 7 meses depois de formado, eu já era promotor de
justiça. Cara, isso é um resultado excelente, porque eu conheço pessoas que passaram anos
estudando.
Você acha, Zema, desculpa te interromper, mas você acha que você tem uma aptidão natural? Você tem uma facilidade maior do que as pessoas, por exemplo... Pra aprender?
Não.
Sem humildade, não, pode falar sinceramente.
Eu acho que é mais esforço.
É o esforço, realmente.
É o esforço. É aquela coisa de você realmente... Eu quero isso. Quando você estabelece o objetivo e briga pelo seu objetivo, Não tem. Ah, vamos ao churrasco? Não, não tô afim. Vou estudar.
Nada te segura.
Nada te segura, não tem horário, não tem final de semana, não tem. É uma dedicação e estabelecer um estudo objetivo. Porque às vezes as pessoas estudam, mas tem um método errado, não sabem estudar. E com isso não conseguem atingir a sua objetivo, fica às vezes muito frustrado, dizendo que é incompetente ou que o concurso é muito difícil. Mas na verdade eu acho que método de estudo.
Legal.
E a vontade de vencer. E eu fiquei nisso como promotor em Minas durante 11 anos.
11 anos?
11 anos como promotor de justiça. Eu não queria morar na capital, em Belo Horizonte, fazer carreira rápida, como alguns amigos meus fizeram carreira rápida. Mas eu não queria. Eu queria aquela vida do interior.
Do interior.
De morar no interior de Minas.
Minha avó é do interior de Minas, sou apaixonado por aquele lugar.
A vidinha do interior de Minas é muito. É muito. Você vive melhor. Você vive bem.
Te interromper. Quanto tempo você ficou como policial no Rio?
Quatro anos.
4 anos foi o tempo de terminar a faculdade.
Terminar a faculdade, fazer e passar. Aí nesse uma das cidades que eu trabalhei, loucamente, não sei porquê, resolvi montar uma casa de shows.
Rapaz, casa de show? Show.
Então,
lá em Minas?
Lá em Minas, em Muriaé.
Não acredito. Muriaé?
Muriaé.
Minha avó é de Eugenópolis, que é do lado.
É ao lado.
Eu não acredito. Sério, meu tio, irmão da minha mãe, mora em Muriaé, professor do município de Muriaé.
Muriaé.
Rapaz, que coincidência.
Foi a coisa mais errada, porque eu gosto assim das coisas bem feitas e grandes. Tinha uma concessionária da Ford em que estava fechada. E é um galpão enorme. Falei, vou alugar esse galpão, vou fazer um empreendimento e vou montar.
Foi seu primeiro empreendimento enquanto?
Primeiro negócio. Primeiro negócio empresarial na minha vida. E sem experiência, né? Queria fazer uma coisa muito grande. Então tinha boliche, tinha sinuca.
Legal.
Tinha palco para fazer show, eventos.
Bacana. E de onde saiu essa ideia? Porque Muriaé é uma cidade relativamente pequena.
É, mas tem muito jovem.
Tem muito jovem.
Tem aquela região toda de Cataguases, Miraí, Miradouro, não, Leopoldina. Não existe...
Itaperuna, que é do lado.
Itaperuna. Não existe um evento, uma casa de show para os jovens. Ali todos os seguranças eram policiais militares. Foi uma coisa assim, muito bem feita. Mas ao mesmo tempo que eu não tinha tempo, por ser promotor, a atividade me exigia muito tempo. Eu confiei a gerência a uma pessoa... E no final das contas me passou a perna, no final das contas funcionários me roubavam, me roubavam materiais, e eu fui afundando. A casa funcionou durante um ano. Depois, quando eu quebrei assim...
Pesado. Perdeu muita grana.
Muito dinheiro, devendo a muita gente. A ponto que meu salário de promotor, que é um salário excelente.
Sem dúvida.
Eu já não conseguia pagar as minhas contas.
Rapaz, sério? Isso morando no interior, que morando de vida
muito mais baixo. Aí, como eu te falei desde o início, eu não sou de reclamar.
Sem dúvida.
Tem que ter uma solução. O tabelionato, antes passava de pai para filho. Sempre para os cartórios eram passando de pai para filho, pai para filho. E em 88 a Constituição mudou isso, dizendo que teria que ter concurso público. Não mais passar pai para filho. Em 89, saiu uma lei estabelecendo os critérios do concurso, como seria a seleção para ser tabelião. E tabelião, diferente daquele notário dos Estados Unidos, que qualquer pessoa pode ser notário, leva para o concurso público no mesmo nível, ou mais difícil do que para a magistratura, do que para juiz.
Sim.
Financeiramente.
E demora também a abrir concurso, demora?
A primeira demorou uns 10 anos, em 99 por aí, que começou a abrir concurso. Sim. Porque ninguém queria abrir daquilo. Uh-huh. Os tribunais estavam ali resistentes a fazer concurso público para tabelionato. Só que o ganho financeiro é muito grande. Então existia uma resistência.
Corporativismo.
Aí eu falei, a única maneira que eu tenho é fazer um concurso para tabelionato, passar e vou ter condições de honrar meus compromissos, as minhas dívidas.
Então você, desculpa te interromper, você pensou em ser tabelião não pela vocação profissional, mas sim para poder honrar as dívidas que você tinha feito lá.
E na área de direito eu estaria exercendo. Aí muita gente falava para mim, você é louco, largar a promotoria, você é uma autoridade para ser tabelião. Eu falei, eu não me prendo a títulos.
Boa, excelente.
Eu não gosto de
prender. Status não faz
sua
diferença.
Não faz para mim diferença.
Uhum.
E eu resolvi então fazer concurso no ano de 2000.
Uhum.
O primeiro concurso que eu fiz, mais uma vez obtive sucesso, em 2001 eu comecei a ser tabelião.
Sério?
Então tem 18 anos que eu sou tabelião.
Cara, me diz uma coisa, o que um tabelião faz?
Cartório existem por setor.
Uhum.
Existe o cartório de registro civil, que é responsável por nascimento, óbito, casamento. O tabelionato de notas, que é ligado à escritura, de compra e venda, procurações. Tudo que você quer fazer para tornar público, você faz através das notas. Existe registro de imóveis, onde você, naquela região que o Estado determina, é você atuar. Todos aqueles imóveis serão regularizados
através do...
daquele cartório. Tem de protesto, quando você tem uma dívida, o banco ou a pessoa física vai lá, protesta.
Tudo isso é um cartório só ou são
não,
diferentes?
Não, são vários, cada um é um cartório diferente.
Ah, legal. Tá?
E depois de um tempo a lei, inclusive, hoje, né? A lei proíbe você acumular atribuições. E antes podia ter cartório de registro civil com notas. Então a pessoa exercia duas coisas.
Hoje em dia não pode.
Não pode. Mas como eu passei no concurso na época, antes meu cartório é notas em Nova Iguaçu com registro de imóveis em Nova Iguaçu, numa parte de Nova Iguaçu. Como eu tenho direito adquirido, eles até tentaram tirar de algumas pessoas, de acabar com essa função, logo que a lei foi promulgada, mas o Supremo disse que não. Quando a pessoa passou num concurso público e existia acumulação de atividades, a pessoa teria direito de acumular. Então, eu venho acumulando notas com registro de imóveis.
Então, você atua na região,
meu cartório é Nova Iguaçu.
Nova Iguaçu.
Legal. Então, vem que notas, a parte de notas, você pode fazer... Você, por exemplo, mora em São Paulo, quer fazer no Rio? Pode.
Pode fazer.
Notas você pode fazer em qualquer lugar do país. Registro de imóvel você pode, só pode registrar seu imóvel naquela região onde está
localizado
o imóvel. Legal. Você não pode ir para outro cartório.
Legal. Cara, qual foi a maior dificuldade nessa mudança de ser promotor, de ter uma carreira sólida, estável, de respeito, com status social, que querendo ou não... existe, para você mudar, por exemplo, para tabelião? Qual foi a grande diferença, na sua opinião?
Para mim não teve, não. Como eu te falei, eu não me prendo a status. Eu me prendo ao seguinte: o que eu necessito para viver bem e minha família também viver bem. Hoje eu tenho patrimônio, hoje eu tenho condição de vir para cá, de ter imóvel nos Estados Unidos, de ter uma casa grande, graças ao tabelionato. Se eu fosse promotor, não teria.
Sério?
Não teria.
Você acha que mesmo então um promotor, estando ali no... A gente pode dizer que está no topo.
Financeiro do país.
Não tem jeito, na área do servidor público.
Sim.
Ainda assim você acha que seria muito difícil?
Seria muito difícil. Você viu recentemente um procurador de justiça de Minas Gerais reclamando do salário? Passou lá até no Fantástico.
Sério?
Ele reclamando, dizendo que estava muito tempo sem aumento. Então é isso que eu nunca quis ter.
Entendi.
Eu não vou reclamar. Se não tá bom, então sai.
No teu cartório, por exemplo, não existe uma limitação de ganho do governo. É em relação à sua produtividade.
É, produtividade. Mas o maior sócio nosso é o governo.
Sim. Imposto.
Imposto por quê? No Rio, falando do Rio de Janeiro, eu não sei porque cada estado administra a sua legislação em relação aos cartórios. No Rio de Janeiro... 37% do que a gente arrecada
vai para o governo.
Vai para o Estado do Rio. 20% para o Tribunal de Justiça, 5% para a Defensoria Pública, 5% para a Procuradoria do Estado. Então, é uma coxa de retalho de...
Ou seja, mais de um terço do seu faturamento é de imposto.
É de imposto. Aí, a diferença que sobra, eu tenho que pagar funcionário, luz, aluguel, toda a despesa do cartório. E depois, o que sobra ainda só taxado em 27,5% pelo imposto de renda.
Ah, pai. Porque, então você é tributado como pessoa física.
Como pessoa física.
Ah,
é uma coisa sui generis. Porque o cartório, ele é uma pessoa jurídica, tem CNPJ, mas não tem nada vinculado a ele.
Então você não pode fazer distribuição de lucro.
Não. Os funcionários.
Fico pena de você agora.
Os funcionários são contratados em meu nome, através do SEI, que é uma inscrição no INSS, e depois, tudo pago, eu declaro como pessoa física e desconto 27,5% de imposto.
Então é bitributação.
Tributação de todos os lados.
É tri, é tetra,
exatamente.
É tudo, rapaz.
No Brasil,
eu não sabia disso.
É. E mesmo assim, a gente tem um lucro considerável. Porque o Estado não quer... ter, na verdade, porque isso era uma atividade estadual. E deixou de ser estadual, passou para o particular, porque ele não tem que pagar fundo de garantia, ele não tem que pagar INSS, ele não tem despesa nenhuma. E só recebe. Existem milhares de cartórios no país, e o governo só recebe, só arrecada.
Cara, eu sou uma pessoa que eu me considero liberal, né? No ponto de vista político e econômico. como você, eu não sei qual é a sua visão em relação a respeito disso, mas pelo visto você vai caminhar junto. Parece que você pensa igual a mim, no sentido de achar que a gente é muito tributado, de sentir que existe a contraparte do governo dada pra gente é muito baixa.
É muito baixa.
Né? Como que você lida com isso, sabendo que você tem hoje um carro que pouquíssimas pessoas no país têm, né? Uhum. Eu imagino que um salário também, porque é proporcional, não tem jeito. E você contribui muito e recebe pouco, ou nada. Como que você sente em relação a isso, cara?
É difícil de falar. É pressão de todos os lados. Você acorda, na verdade, você tem uma atividade, na verdade, empresarial, em que você acorda devendo o salário de... Hoje eu estou com 20 funcionários, só no cartório, com despesas altíssimas, luz, computador... Que eu tenho que
aluguel, fazer uma mudança, aluguel.
Até comprei um espaço para poder fazer uma mudança.
Querendo ou não, você teve que fazer um investimento.
Teve que fazer um investimento, exatamente. Você paga, você todo dia tem que pagar, porque o recolhimento do tribunal é diário.
Ah, Macris. Então ainda é burocrático.
É, o que eu arrecado hoje, eu tenho uma semana para recolher. Então todo dia você está recolhendo esses 37%. Todos os dias você recolhe, entendeu? Eles te dão um prazo. Hoje você contabiliza, para daqui a uma semana você...
Fazer o pagamento.
Então, todos os dias tem.
Todos os dias tem. Eu imagino que você tem que ter uma pessoa...
Tem.
Basicamente, em função...
Pra fazer
de,
isso.
De recolhimento e de tributação.
Tem, sim. Uma pessoa pra fazer isso. Exclusiva pra fazer isso. Pra poder fazer esse acompanhamento diário e fazer o boletim diário pra fazer esse recolhimento.
Agora, uma pergunta, já que você tá falando da área do tabelionato. Você é um concursado.
Sim.
Mas a tua empresa não é uma empresa, porque...
Não é uma empresa.
Não é
É uma coisa... fictícia, não sei qual é a função, tem CNPJ, mas não tem declaração de nada.
Então, agora, a minha pergunta é, por exemplo, você está com 56, beleza. Quando chegar a 65, existe a aposentadoria compulsória?
Não.
Como é que funciona em relação a isso?
É uma coisa engraçada também, nós, se for punidos, fizemos alguma coisa errada, nós somos classificados como funcionário público. Então, os rigores da lei para funcionário público... incide sobre nós.
O que é praticamente impossível, por exemplo, você ser desligado.
Não sou desligado, só se você fizer uma besteira muito grande. Como um funcionário público normal. Mas eu não me aposento. Tabelião não tem aposentadoria. Trabalha até morrer. Não existe aposentadoria. Se você optar, você tem que pagar o INSS.
Ou seja, você contribui, mas não recebe. Eu falo, gente, INSS é pirâmide financeira legalizada pelo Estado.
Eu recolho o INSS, mas se eu me aposentar, eu perco o cartório.
Você perde o cartório.
É loucura. Ou você fica até morrer, ou você aposenta com um salário...
De 4 mil reais pro teto do INSS hoje.
E entrega toda aquela estrutura para outra pessoa concursada.
Ah, então você entrega a estrutura pronta?
Pronta. Tudo que você...
Sério?
Tudo que você construiu ali de... em termos de escritório, de estrutura,
organização, processo.
Quando você se aposenta, você praticamente devolve aquilo para o Estado. Para que o outro concursado
entre e assuma tudo. O Estado não perde nunca.
Não perde nunca.
Nunca.
O tabelionato não perde nunca.
Cara, é impressionante.
Impressionante. E ele exige que você seja informatizado, que você seja... mantenha um padrão para você atender o público. Mas o custo dele é zero.
Zero. Caramba, qual é a principal diferença na sua opinião? Eu não conheço muito, esse sistema do notário público. Notário público, isso. Que se chama aqui nos Estados Unidos, né? Qual é a diferença que a gente tem, por exemplo, entre o tabelionato no Brasil e o notário público aqui, que eu imagino até que seja menos burocrático?
É, porque aqui, os imóveis, você não tem um tabelião fazendo a escritura de compra e venda. O closing daqui, né? Ele é feito por advogado, qualquer pessoa pode fazer, não sei como é que funciona, mas pode qualquer pessoa habilitada... dentro de alguns critérios do governo, pode ser feito. Entendi. Lá não, só o concursado pode fazer.
Só o concursado pode fazer. E dentro daquela área de situação, se for imóvel.
Exatamente.
Legal.
Entendeu? Aqui você não tem registro de imóvel. Você lavra um closet seu, você tem um documento dizendo que aquele imóvel é seu, você não precisa registrar em nenhum cartório.
Entendi.
O governo americano é bem diferente do Brasil, de Portugal, de alguns países... É bem diferente.
Legal. Cara, e hoje você tem lá o teu negócio, né? Que a gente agora tá na dúvida, se a gente fala que é um negócio, não é um negócio, que eu já não sei mais, mas tem o cartório, né? E você tem algum outro tipo de empreendimento, de negócio, que você também empreende? Ou aquela sua frustração lá de Minas Gerais te deixou abalado? Como é que é? Conta um pouco pra gente em relação a isso.
Em 2011 eu montei uma outra empresa.
Opa!
Mas agora sim, mais tranquilo, porque é Brepeg Empreendimentos, que é... Brepeg é que nome esquisito, porque são, na verdade, as iniciais, as sílabas iniciais do nome dos meus filhos.
Como é que é? B?
Bre.
Bre.
Pega.
Pega.
Bre de Breno.
Aham.
P de Pedro.
Aham.
E GA, final do Gabriel.
Ah, legal. Brepeg.
E eu fiz assim, pra construir imóveis, casas.
É uma construtora ou não?
Na minha razão social, instruído por uma outra pessoa que estava acostumada a fazer várias coisas, a empresa pode fazer do alfinete ao foguete. Então eu botei assim, porque amanhã eu quero vender carro. A empresa pode.
Legal.
Amanhã eu quero... Posso vender imóveis. Aí vender imóvel você tem que ser corretor de imóveis e estar no CRES. Fiz concurso pro CRES. Passei na prova do CRES. Hoje eu também sou corretor de imóveis habilitado.
Caramba, cara.
E a empresa também está habilitada para compra e venda de imóveis.
Legal.
Locação.
Então, o fato de você estar leilão não te proíbe de ter outras funções.
É aquela coisa do... É funcionário público. Então, eles vão querer te dar uma perseguição aí, então pode ter outra coisa. Mas isso eu faço... Às vezes deixa um filho fazer alguma coisa. Eu não tenho assim, tem funcionário para poder fazer as coisas.
Sim.
Então ela anda sozinha, porque não tem muita. Eu não exerço com tanta.
A parte operacional do negócio não é
negócio,
sua.
Legal. Então, construí imóveis. Eu construí 18 casas.
Que legal.
Aí, se uma pessoa responsável.
Um engenheiro técnico, uma pessoa
responsável. Tudo. Então. Não tinha muita coisa para fazer, só administrava.
E aonde você, como é que tá hoje, essas casas que você já construiu?
Por exemplo, todo em Nova Iguaçu.
Nova Iguaçu.
Todo em Nova Iguaçu.
Legal. Qual a região ali de Nova Iguaçu?
Cabo Sul,
legal.
Cabo Sul.
Eu trabalhei muito tempo, cara, ali naquela... Eu acho que era no IPCEM. Então, e aí eu trabalhava ali num curso de idiomas, eu comecei, meu primeiro trabalho foi ali em Nova Iguaçu, próximo à igreja, do outro lado da estação de trem. Tem cartório ali também, por sinal.
É, tem cartório ali próximo. Acho que é o mais próximo ao Registro Civil.
Próximo ao Aqua. É Aqua? Um prédio.
Isso. Aqua.
Aqua. Tem um xerife. Nem isso tem muitos anos que eu não vou ali.
É já do lado de cá. Não é perto da agência. Aqua, xerife.
Aqua e o xerife, é.
É perto dos cartórios.
Perto dos cartórios, sim.
Perto dos cartórios.
Tu vou ver, às vezes, até o teu cartório ali por perto, ou não?
É na rua Getúlio Vargas.
Rua Getúlio Vargas, legal.
Que era a antiga rua dos cartórios, que todos os cartórios eram todos na mesma rua. Hoje já teve mudança.
Mudando.
É com o concurso público, os titulares foram assumindo, querendo ficar aqueles imóveis antigos, foram
fazendo uma mudança.
Coisas novas.
Legal. Então, aí hoje você pega essas casas, você pega um terreno, constrói,
e vende as coisas.
Pega o terreno, constrói e vende.
Eu parei um pouco.
Estou
parado, a empresa não tem nada. O que eu tenho feito assim: carro. Às vezes eu compro um carro, coloco no nome da empresa.
Vende.
É, algum imóvel que eu vim adquirir, eu coloco no nome da empresa. Então, concentrar o patrimônio da família na empresa.
Legal. Qual é, nessa experiência que você teve aí enquanto empreendedor, principalmente penúltima, né? Lá de Minas Gerais. O que você pode dar de lição de um erro que você teve para a galera que está ouvindo do que você faria diferente hoje?
Só fazer aquilo que você domina. Não ser aventureiro. O mundo dos negócios não é para aventureiro. O mundo dos negócios é para quem sabe. Como eu te falei, não adianta você querer montar uma oficina mecânica. Eu estava até falando com o Marco Zumba ontem sobre isso. Não adianta você querer montar uma oficina mecânica se você não sabe o que é um parafuso. Contratar? Não, eu tenho dinheiro, vou contratar os melhores mecânicos. Vai ser enrolado, porque você não entende. Aí fala que você precisa de uma peça e não precisa. Precisa do material e às vezes não precisa. Então, acho que o maior problema é você não dominar aquilo que você quer montar.
Legal. Falta de conhecimento. Às vezes a pessoa fala assim, por onde eu começo a empreender? Eu falo, por onde você gostar? E por onde você conhece.
Exatamente isso.
Né?
Primeiro você tem que ter amor naquilo que você faz.
Dinheiro não é o suficiente.
Não é o suficiente, porque você vai ser enrolado.
Funcionário
vai te enrolar. Governo vai querer taxar coisa. Às vezes você deixa passar por desconhecimento. E você vai ser punido também
por isso.
Uma fiscalização, por um alvará, por uma série de detalhes que você não tem conhecimento daquilo que você está montando. Então dinheiro só não é o suficiente.
Eu costumo dizer que o cara que começa a abrir o próprio, que abre o próprio negócio só pensando no dinheiro, ele provavelmente vai fechar antes do dinheiro chegar. Porque o dinheiro demora, né?
Demora a chegar.
Demora.
Que... Outra coisa que eu não tinha na primeira vez foi justamente isso. O capital de giro necessário para você esperar o lucro começar a surgir. Às vezes você investe tudo no negócio e fica sem capital de giro.
E aí chega outro, compra por metade e faz o negócio funcionar. Eu estava conversando com um rapaz que chegou para mim e falou assim, poxa, eu tenho uma loja, um salão. Salão num shopping há um ano. E eu estou pensando em fechar. Eu falei, poxa, cara, que isso? Ele é? Não tira o dinheiro lá? Quanto tempo você está lá? Um ano. Ah, você não tinha dinheiro, mas quanto de dinheiro você já colocou? Não, paga todas as contas. Falei, peraí, então tem um ano, você está pagando todas as contas, quer fechar. Me vende!
tá produzindo.
Me vende, porque daqui a 6 meses vai começar a dar dinheiro e você vai ter perdido a oportunidade.
Sim.
Hoje as pessoas são impacientes, né?
Sim, impacientes, mas outra coisa que eu vejo também, algumas pessoas que eu já conversei sobre empreendedorismo, misturar o gasto familiar com o gasto empresarial. Então se entrou... X hoje, eu quero comprar um carro, eu quero botar meu filho para estudar no colégio melhor. Então, pega aquele dinheiro, gasta com a parte familiar, sem ter o controle empresarial daquele valor.
Excelente ponto.
Só tira, não vai para frente.
Não vai. Verdade.
Você tem que ter um controle.
Cara,
do gasto.
Sem dúvida. Deixa eu perguntar, como é para você? Você foi criado em Jacarepaguá, numa família simples, humilde. E, graças a Deus, você mudou a sua realidade. Eu imagino que era a sua família. Seu filho, sua esposa, né? Acaba mudando. Como é para você criar e educar 3 homens numa realidade que é completamente diferente da que você foi criado?
É muito difícil. Ao mesmo tempo que você quer dar, você quer cobrar.
Cara,
é muito difícil. Eles tiveram realmente uma vida bem melhor do que a minha. Algumas coisas eu vou te dizer. Quando lançou o PlayStation. Pai, compra, que meu amigo tem, que meu amigo tem, todo mundo tem. Falei, você vai ter. Não agora. Então vamos esperar um pouquinho. Hoje eu não tenho. Vamos comprar depois. Celular, todo mundo tem. Você vai esperar um pouco. Vai ter um cascudão primeiro. Mas é difícil, por mais que você... eles não têm as mesmas dificuldades que eu tive que enfrentar. Então a vontade de vencer também não é a mesma.
Nossa, isso aí é bonito demais.
A vontade de vencer não é a mesma.
Verdade. Você tem que criar essa vontade.
Criar essa vontade. E Deus, incrivelmente, deu um talento para cada um.
Legal.
Diferente. Esse mais velho, ele... Deus deu um talento de futebol. Joga muito bem.
Que legal, cara.
Muito bem. Mas ele não tem a garra necessária que um menino da favela tem.
Justamente
eu acho que ele não
necessidade.
Eu acho que ele não venceu até hoje no futebol por conta disso. Porque se ele vencer, tem um papai. Se não vencer, tem um papai. Por mais que a gente queira podar, por mais que a gente queira...
É difícil, né?
Então, lá, ele tem comida, tem casa, tem tudo. Mas, assim, eu ainda acho que ele não venceu, não por... falta de conselho. Conselhei muito, mas muito. Falo até hoje. Pá, garra. Sangue nos olhos. Eu acho que tem, quando você tá com sangue nos olhos querendo vencer, bota um objetivo, você vai longe.
Eu fui... Meus pais... Minha mãe é professora, né? Meu pai é aposentado hoje. Nunca tive... Minha mãe deve estar ouvindo isso aí. Nunca tive videogame. Não porque eles não queriam, mas porque não podiam, né? E hoje, graças a Deus, eu até me considero, até erro um pouco nisso, eu confesso, né? No primeiro dia do iPhone, tem 3 ou 4 anos, que no primeiro dia eu vou lá e meu iPhone já tá lá separado, né? Porque eu fui criado com tanta restrição que hoje a vida é mais tranquila, não tenho filhos, né? Então eu me permito certo luxo, mimo, comodidade, mas eu fico sempre com esse pensamento de... E quando eu tiver o meu filho?
É muito difícil, porque não vem com uma longa instrução. E você cria os 3 ou 4, sabe, como da mesmíssima maneira. E cada um tem uma personalidade, cada um tem um hábito, uma mania. É totalmente diferente.
Verdade.
Tem um que nada, o mais novo, mas nada muito. Na idade dele sempre foi, cada fase que ele passava, ele sempre era o melhor do Brasil na idade dele.
Que legal.
Melhor. Aí chega um certo ponto, pai, não quero mais. Eu não forcei, não quer, tudo bem. E agora, esse ano, ele falou, pai, agora eu quero voltar. Perdeu-se muito tempo parado, mas falei, então vai. Ele falou que quer viver da natação.
Que legal.
Então ele está se esforçando.
E você,
tá
enquanto pai, incentiva isso.
Eu incentivo com, com materiais. Porque é chato quando você tem um sonho e não tem ninguém para te apoiar. E você vê o talento da pessoa e eu gosto muito de fazer isso, ajudar a quem quer ser ajudado.
Boa, boa.
Entendeu? Então, tipo assim, eu dou a estrutura. Ali para frente é com ele.
Legal.
Não depende mais de mim.
Legal, muito bom. Muito
então,
bom.
Eu gosto de proporcionar às pessoas materiais para que ela possa atingir o sonho dela.
Sozinha.
Não só meus filhos, mas as pessoas que eu vejo um certo...
Que você tem conexão.
Conexão, tem eu gosto de ajudar.
Legal.
Muito eu gosto de ajudar com materiais.
Legal.
Com meios para poder atingir.
Aquilo.
Não dinheiro. Não é dinheiro, você quer dar dinheiro a uma pessoa, não. Quer um livro? Toma um livro. Quer uma chuteira? Toma uma chuteira.
Boa.
Quer um pé de pato?
Legal.
Então toma um pé de pato. Então,
legal.
Dando a condição para que ela conquiste o objetivo dela. Uhum. Não financeiro, mas material esportivo ou educacional. Para aquela pessoa possa progredir na vida.
Legal. Muito bom, meu irmão. Muito bom. Cara, está chegando no finalzinho. Eu tô vendo aqui que eu fiz meu dever de casa, anotei
tudo.
Tô com um bloquinho aqui. E eu vou dar uma recapitulada nesse insight, porque tem muita gente que escuta a gente. E esses insights são importantes para eles poderem falar, caramba, isso é uma ideia interessante que as pessoas podem colocar na vida delas.
É, e principalmente, barreiras teremos.
Sim.
Por exemplo, eu saía da polícia, assim, do trabalho, para ir pra universidade, eu pegava trem. E trem no Rio ali... Quem pega sabe a
complicado.
Dificuldade que é, e cheio, é difícil. Então essa dificuldade, quando eu ia para casa, eu pegava ônibus, ia pendurado na porta do ônibus.
Rapaz.
Então eu acho que essas dificuldades não podem desanimar a pessoa que tem um objetivo na vida.
Eu fazia, com 16 anos eu entrei para a faculdade, fazia UERJ, fiz filosofia na UERJ, na verdade não terminei, mas fiz 6, 7 períodos e finalizei letras. Na UFRJ. E aí eu fazia as duas ao mesmo tempo. Eu lembro que eu saía de casa às 5, 6 da manhã, pegava uma van para poder chegar até a Ilha do Fundão, que eu estudava de manhã, aí ficava saindo lá meio-dia, aí almoçava no bandejão, porque era R$1, e aí eu tinha duas opções. Ou eu matava um tempo na UFRJ estudando, tinha um sono, descansando, né? E ia direto para a UERJ, aí eu pegava ônibus e trem. Ou eu já ia direto para a UERJ e ficava matando tempo lá, estudando, descansando, dormindo. E aí eu começava a estudar de novo, 6 da tarde até 10 horas da noite.
Quando
no Maracanã.
Quer,
e aí eu saía do Maracanã, 10h30, pegava o metrô até a Pavuna. E aí chegava na Pavuna, pegava uma Kombi até Caxias, todo dia. Durante muitos anos.
Muita gente reclama disso, mas quando você tem um objetivo, isso para você passa a não ser sacrifício.
Sim.
Você faz aquilo pensando lá na frente, como força, na verdade, como combustível. Uma outra coisa que eu queria colocar, que
vontade,
muita gente me pergunta. Por eu ser negro, se eu tive dificuldade.
Rapaz, eu queria te perguntar isso, mas eu não fiquei à vontade. Agora eu quero saber. E você falou do preconceito lá na escola, que poderia ter o preconceito, por exemplo, lá na academia, né, de Rio Branco, não é? Lá
de
diplomata. Eu queria saber, mas eu falei, não vou perguntar. Me conta, já que isso não é um tabu pra você, conta pra gente.
Eu nunca, falar a verdade, as pessoas estranham, mas eu nunca tive problemas por ser negro.
Sério?
Em concurso, seja no trabalho, no que for. Acho que eu não sei se eu soube me impor através do estudo e do conhecimento, não baixar a cabeça para as pessoas, porque eu tinha o mesmo talento, o mesmo conhecimento de todos, então eu nunca tive problema.
Josimar, eu vou te falar uma coisa que é uma coisa que eu ouvia do meu avô, tá? E pode ser que isso não tenha nenhuma realidade, nenhuma conexão com a realidade, mas é uma coisa que eu tenho na minha cabeça. E você, como negro, uma pessoa bem sucedida, você vai poder me falar. O meu avô dizia que o preconceito no Brasil não é contra o preto, é contra o pobre.
Exato.
Você concorda? Eu
concordo. E às vezes...
Cara, então tu tá validando uma coisa que eu escuto, escutei há 20 anos da minha vida.
E muita coisa, o próprio negro se discrimina.
Sério? Eu tô arrepiado, irmão. Porque eu escuto meu avô, eu escutei meu avô falando isso a vida toda.
O próprio negro se discrimina, se acha menor, se acha incapaz... E você vê muita gente de cor de realmente com sucesso. mas como conquistou? Como? Às vezes fala, ah, você conhecia alguém? Não, eu nunca conheci ninguém. Na Marinha fazer concurso, fui para um outro estado fazer outro concurso. Nunca fui favorecido por ninguém. No entanto, eu nunca tive esse problema de entrar num restaurante, ser discriminado, estar no aeroporto. Nunca. Eu acho que o próprio negro, ele se discrimina. Ah, eu não vou ali porque aquilo não é o ambiente, ou vou uma mulher diferente. Então, muitas vezes, o próprio negro se discrimina.
Como você vê essas políticas afirmativas de hoje em dia, de cota, de... Enfim, né? De tudo isso que a gente vem assistindo aí nos últimos anos, principalmente exigido pelo movimento negro, pelo movimento LGBT. O que você tem de opinião sobre isso? Qual a sua opinião?
Eu acho desnecessário.
Desnecessário, concordo.
Então, totalmente desnecessário.
Totalmente desnecessário.
Porque quando você quer... Independe de cor, independe de credo religioso, cor, convicção política.
Legal.
Quando você quer, você enfrenta. Você vê muita gente carente atingindo graus incríveis na vida, conquistas incríveis na vida.
Através do mérito do esforço.
Através do mérito. Eu tive um funcionário, ele queria estudar. Eu dei todas as ferramentas para ele poder conseguir estudar.
Legal.
Hoje ele é tabelião como eu.
Nossa, que coisa, hein?
Hoje ele é tabelião como... Sério. Sabe muito mais do que eu.
Que maneiro, hein? Parabéns.
Tem conhecimento. Então, não tinha o segundo grau. Ele fez telecurso. Na prova, aquelas provas que tem vestibular, te dão bolsa. Ele conseguiu na universidade 100% de bolsa pela classificação que ele conseguiu. Trabalhando, estudando... Fez concurso para o tabelião, depois de formado, e hoje exerce tabelionato em Minas Gerais. Então a gente vê assim, é possível? É possível. Mas você não pode botar obstáculo na sua própria vida. Obstáculo, ah, é difícil, ah, eu não vou conseguir, ah, eu sou negro, ah, eu sou pobre, ah, não...
Meus pais não puderam me dar educação.
Eu acho que você falou, tá tudo na internet, tá tudo na televisão, tem telecurso, tem aquele Futura, que é uma TV educativa... Tem um canal que eu não lembro qual é o canal no Brasil, que tem ensino para o Enem, dando questões, dando aulas. Então, eu acho que se você tiver o esforço, a boa vontade, a garra, eu falo que as pessoas faltam garra para vencer, faltam objetivo para vencer. Quando você tem esse objetivo, essa garra, eu vou vencer, então você vai cortar de madrugada,
você
vai a pé, você vai a pé na chuva, você vai fazer qualquer coisa, mas você vai conseguir atingir o mínimo necessário para ter uma vida mais tranquila,
legal,
mais honrada, sem precisar de ninguém. E, então, sou contra. A questão de cota, eu particularmente...
Eu também sou contra.
Sou contra.
Eu sou completamente a favor da meritocracia. Óbvio que eu entendo. Algumas pessoas acham que a meritocracia é que todos vão vencer, né? Eu discordo.
Não,
a meritocracia não é isso.
Não.
É que você que tiver uma luta consigo mesmo e contra... Né, os fatores externos, se você tiver essa batalha, se você tiver o esforço, você vai melhorar. Quando eu digo melhorar, não significa que todos vão morar em frente à praia.
Exatamente.
Entende? Exatamente. As pessoas acham que a meritocracia é todo mundo viver num mundo utópico. E não é.
Não é.
Não é. É você melhorar tempo após tempo, geração após geração, a realidade sua e da sua família. Isso pra mim é meritocracia.
Sim.
E isso eu vejo, eu posso acompanhar isso desde os meus avós. Minha avó era diarista, minha mãe é professora, eu já sou professor, já sou empresário, né? Então, isso foi evoluindo, mas é um processo que durou 50, 70. Sim. Vai continuar evoluindo com meu filho, 100 anos,
sim,
entende?
Eu tô há 40 anos, né?
Não é?
Batalha.
Não é?
Batalhando.
Não é algo que você começou hoje e daqui a 6 meses você tá comprando uma casa de fim pra praia. Não é assim
não,
que funciona.
Não é.
Verdade, verdade. Bom,
então, essa meritocracia realmente, meritocracia... Legal. É engraçado que eu tive parentes e amigos. Ah, o José Mar conseguiu, vou fazer o mesmo caminho.
Não conseguiram.
Não sei, o que faltou? Não sei o que dizer. Mas outros que resolveram fazer, como esse funcionário meu, eu vou seguir, eu vou fazer a mesma conquista que você teve. Ele também não tinha hora, não tinha nada que o impedisse, que o desmotivasse. Pelo contrário.
Legal.
Hoje eu consulto para poder saber algumas coisas.
Legal.
Hoje sou eu que peço ajuda a ele.
Que maneiro.
E é muito... Sem... Outra coisa, nesse ponto, a humildade. Você ser capaz de reconhecer que o outro é melhor que você.
Sem dúvida. Qual a capacidade de reconhecer que você errou?
Que errou. Ou capacidade de saber... Não sei tudo.
Não sei tudo, verdade.
Tem gente que não aceita um funcionário que começa do nada, uhum, hoje ser...
Ego também, né,
ego,
irmão?
Ego,
o cara tem muito ego.
Ser igual a você. Hoje eu tenho o maior prazer de ligar pra ele. Pô, me explica isso, me ensina aquilo. Que ele estudou tanto, uhum, mais do que eu depois do que eu conquistei, realmente eu relaxei um pouco no sentido de acomodação. Conquistei. Então, o que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, me atualizei em algumas coisas, mas é suficiente para fazer um bom serviço. Uhum. Eu não quero ir além daquilo ali.
Sim.
Então, e ele já quer ser... Ele está indo além disso.
O que que... além do tabelionato, o que que o cara pode ser ali?
Não tem.
Não tem.
Fazer outro concurso para pegar um cartório melhor. Só isso. Sim. É o objetivo dele. Ele continua estudando muito, muito, muito. E o cartório dele...
Porque o cartório, então, é para... O concurso é para um cartório.
Para um cartório específico. No Rio, é assim. Você tem... Sai a relação dos cartórios vagos.
Uhum.
E você tem condição de consultar...
Tem quantas questões?
A varícia não tem um padrão. Uhum. Tem prova objetiva, prova discursiva. Uhum. A única maneira de você trocar de cartório, melhorar de cartório... É fazendo outro concurso público. E assim, o primeiro colocado...
E aí abandona o outro?
Abandona o outro. Primeiro colocado, você passou, tem esses cartórios vagos. Qual que você quer? Escolhe. Aí escolhe isso. O segundo colocado...
E tem acesso aos dados de faturamento?
Tem acesso.
Custos, despesas?
Eles fornecem isso. De arrecadação.
Mais uma vez a meritocracia acontecendo, né?
Meritocracia acontecendo.
Porque os melhores ficam com as melhores vagas.
É, no meu concurso eu fiquei em sétimo, graças a Deus.
Que bom, cara.
Pude escolher assim...
Com tranquilidade. E não quantas vagas?
Porque tem muito cartório ruim, deficitário.
Sério?
Tem muito cartório que você empata, você não tem... Mas a pessoa fica ali pra contar ponto, pra um outro concurso, como título, e fica estudando pra tentar conseguir um outro concurso pra poder melhorar.
Mas você acha que é deficitário por um problema de gestão ou um problema regional?
Regional, não de gestão, regional. A cidade é pequena, você tem um registro civil de uma localidade carente, muito carente. Uhum. Se bem que o registro civil, o Estado te repõe financeiro. É o contrário, tudo é gratuito.
Uhum.
E o que você gasta, o Estado te repõe.
Uhum.
É o oposto do notas, é o oposto do registro de imóvel, uhum, de protesto. O protesto você recebe do cliente,
uhum, e repassa.
O cartório de registro civil é o contrário, é tudo gratuito, uhum, e você
é reembolsado pelo Estado. Quantos anos depois?
Acho que é uma vez por mês.
Na hora de pagar imposto é uma vez por semana, todo dia. Na hora de reembolsar é uma vez por mês. Ah, esse governo. Meu irmão, muito obrigado. Vamos recapitular as coisas que a gente anotou aqui?
Sim.
E você me diz se eu falei alguma coisa, eu anotei alguma coisa de errado, se tem alguma coisa que você queria consertar ou adicionar, beleza?
Sim.
Então, meu amigo Josemar, 56 anos, casado, 28 anos, você tem 3 filhos. Você foi criado com os pais separados e perdeu seu pai logo cedo, né?
Sim,
7 anos de idade. Depois você já não teve mais contato com ele. Isso mostra também que o fato de você que está ouvindo a gente aí, às vezes não ter uma estrutura familiar sólida, isso não pode ser usado como justificativo.
Não, de jeito nenhum.
Não pode, verdade. E você foi criado pela mãe, isso também... poxa, mas eu sou filho de mãe solteira, não tem problema.
Não tem problema nem.
É possível.
É possível.
Legal. E você falou que lá atrás você queria ser militar e você já começou a quebrar os padrões da sociedade quando você parou de estudar por um ano. Porque às vezes você só para de estudar depois de terminar o ensino médio. Você não. Você parou ali no finalzinho do ensino fundamental, né? Que a gente chamava de ginásio.
Ginásio, oitava série.
Oitava série, nono ano hoje em dia, pra você poder de fato estudar. Cara,
pra onde eu queria.
Isso na década de 80 é quebrar muito o padrão.
Uhum.
Sua família aceitou isso de boa?
De boa.
Legal.
De boa.
Legal, muito bom. Muito bom. E aí você se dedicou, em 1980 você entrou pro Colégio Naval, né? Só que a hierarquia, né, era muito forte, aquele militarismo muito forte, você não concordou e acabou saindo.
Não pela hierarquia em si, mas eu seria vencimento versus imposição de
obrigações
uhum, que nem sempre estavam certas, você era obrigado a cumprir.
Uhum. Entendi. Legal, faz sentido. Ou seja, a parte financeira já falava forte pra você aí com 17, 18 anos.
Sim.
Legal. Uma outra coisa que eu achei que a gente tem muito em comum, cara, é que você não reclamava.
Até hoje
eu sou assim. Você não reclama. Você pega e muda, busca algo melhor, atua, trabalha, estuda. E eu acho que isso é uma coisa que você que tá ouvindo a gente tem que ter, né? Não tá satisfeito? Trabalha em silêncio, preferencialmente.
Silêncio.
Né?
Sem pisar em ninguém, sem fazer falcatrua,
Sem murmurar.
Sem murmurar,
uhum,
e procurar
legal.
Uma coisa melhor para sua vida.
Legal. E aí você saiu do colégio naval com 19 anos, 82, né? E pensou em ser diplomata, mas aí entrou a questão do preconceito, né?
A dificuldade da carreira e financeiramente também...
Não era o suficiente.
Não era, era baixo.
É legal, legal. E aí, cara, o que para mim foi o mais bonito nessa história toda é saber que você... aceitou dar um passo para trás para dois na frente, para conseguir dar dois na frente. E você foi dirigir um táxi.
Exatamente.
Irmão, isso aí...
Foi o que eu falei para você. Não é título que me move.
Uh-huh.
O que me move é a independência.
Sim, excelente.
O que eu quero? É isso? Então, ser motorista, ser faxineiro, acho que isso não é humilhante para ninguém. Sim, desde que você tenha objetivos na vida. Eu, sólidos.
Eu costumo dizer, você falou do fator independência, no meu caso é o fator liberdade. O que me move é a liberdade, né?
Uhum.
De ir aonde eu quero, quando eu quero, aonde eu quero, comer aonde eu quero, fazer, entendeu?
Entendi.
Isso me deixa apaixonado.
E você termina querendo conquistar.
Sem dúvida.
Querendo trabalhar mais e mais e mais e mais, sem reclamar.
Com certeza, muito bom, cara. E aí, depois você dirigiu o táxi por um ano, né? E aí fez prova e passou para a Polícia Civil, ficou lá 4 anos.
Exato.
Ou seja, você fez colégio naval, já dirigiu o táxi, você foi detetive da Polícia Civil, segurança da CIA, irmão. É isso, isso aí é um fenômeno, né? Essa é mostrar para você que tá aí que não importa o que você tá passando, não importa onde você tá trabalhando, não importa o que você tá fazendo,
não.
Se você tem a tua meta lá na frente, você vai alcançar ela.
E nesse período, não tenho vergonha de falar também,
uhum.
Eu comprava calcinha, suas coisas, cascadura, vendia para as amigas da minha irmã, da minha mãe.
Olha isso, cara. Zero vergonha, é dinheiro.
Zero, é dinheiro.
Comprar por um, vender por dois, acabou.
Exatamente. Tinha uma loja em cascadura que vendia as coisas muito baratas. Uhum. Eu ia lá, comprava e vendia para as amigas da minha irmã. Minha mãe indicava umas pessoas, ia lá. Tudo era conquista.
Legal, isso aí.
Honesta e com trabalho.
Boa, muito bom, muito bom. E aí você... Eu imagino que era difícil você estudar naquela época, mas você comprava livro. Frequentava muito a biblioteca também?
Sim, na universidade, ficava lá sentado.
Né? Ajudava muito
naquela
época.
Muito.
Legal. E aí, em 1969, você terminou a faculdade, fez prova no primeiro concurso, passou, virou promotor de justiça em Minas Gerais, ficou lá 11 anos.
Isso.
Né? E aí, isso aí já seria o suficiente pra gente ter feito um podcast só contando essa história até aí, né? Só aí, porque já é muita história de superação. Já é uma história muito bonita. Mas você foi além. Você viu ali a mudança da Constituição de 88 como uma oportunidade.
De ter um ganho
maior.
Não se preocupar com títulos.
Cara, isso mostra pra gente, pro cara que tá ouvindo a gente, que mudança é oportunidade.
Sim. De querer.
Querer. Eu geralmente as pessoas falam assim, Ian, porque o Brasil tá em crise. Eu falo, cara, a crise tá dentro de você.
Sim.
Porque o dinheiro não some, né, Josimar? O dinheiro, ele muda de mão.
Muda de mão, exatamente.
Não é?
Exatamente.
O dinheiro não some.
Exatamente.
Ele só muda de mão. Ele, às vezes, tá na sua, foi pra do João. Tava lá do João, foi do Pedro. Foi saindo do Pedro, foi pra tua. Né?
Sim.
O dinheiro circula.
Circula.
Então, assim, essa ideia de que, ah, existe crise. Eu, você falou da questão do Fantástico, eu vou até falar isso aqui, eu já falei algumas vezes, mas eu vou falar novamente. Eu tô há aproximadamente 6 meses, Josimar, sem ler jornal, ler revista e ver televisão.
Porque não tem acrescido nada.
É isso aí, irmão. Sabe por quê?
É fofoca, picuinha.
É isso aí, cara.
Igual redes sociais.
É isso aí.
Eu tenho alguns anos já, uns 6, 7 anos, que eu acabei com as minhas redes sociais.
Você parou, não tem nada.
Facebook, Instagram. Porque você fica vendo a vida dos outros.
Uhum.
Aquela ali é uma falsa realidade.
Sem dúvida, sem dúvida.
E você pode ver um filme, você pode, naquele tempo, ler um livro, você pode...
Estudar, ficar com a sua família, descansar.
Ficar com a família, você pode fazer outras coisas.
Eu costumo dizer, cara, que a rede social, pra mim, é uma ferramenta de trabalho.
Então, é diferente.
Total.
Exatamente. Você, no Instagram, muita gente usa o Instagram para poder ganhar dinheiro, para poder divulgar seu trabalho.
Sim, sem dúvida.
Então, mas para mim não é.
Não é, não é.
E não vai tomar meu tempo com uma coisa que não...
Que não traz benefício. E aí, hoje, por exemplo, não assisto mais jornal, não leio. A pessoa fala, pô, mas você fica sem saber? Fico. Estou muito bem assim e nunca produzi tanto na minha vida.
Sim.
Olha só.
É melhor.
Muito melhor. Porque antigamente eu via, e eu tô ouvindo lá o Bonner falando, o PIB encolheu 0. No trimestre. Aí, inconscientemente, eu falava, se eu não bater a minha meta do trimestre, tá tudo bem porque o país não tá bem. Você tá ligado?
Você cria barreira pra...
Você se justifica.
Exatamente.
Entende? E hoje eu não tô nem aí se o PIB bateu ou não bateu. Entendeu? Uhum. Não tô nem aí se o consumo do varejo subiu ou desceu. Eu quero saber da minha meta.
Sua produtividade.
Eu não tô nem aí do varejo. Não tô nem aí do resultado da Vale. Não tô nem... Mentira, eu tô aí porque eu tô comprado em ações. Eu até me importo. Uhum. Mas assim, a longo prazo, né?
Sim.
Não faz diferença pro meu core business, pro meu negócio principal, se o Bolsonaro tá nomeando A, B ou C, o Queiroz fez isso, aquilo, não tô nem aí.
É uma diferença.
Isso tudo é ruído.
Porque você cria uma vida independente do que tá em volta de você.
Exatamente. Autoresponsabilidade.
Autoresponsabilidade.
Isso aí, muito bom, irmão, muito bom. E aí você viu essa mudança da Constituição como uma oportunidade, e uma coisa que você falou, que é a questão da independência, é, que pra mim tá muito junto, é o seguinte: você não se prende a título, a status.
Título não compra carro, título não compra casa, título não...
Não paga
não
conta.
Viagem, não paga conta.
Verdade.
Ele não tem um título e não ter aquilo que eu gostaria de ter.
Verdade. Excelente, cara. Isso é... Gente, isso aqui já tá no hall dos meus 3 podcasts favoritos já. Hein? Quem tá ouvindo é a pedrada após pedrada. Muito bom. E aí, cara, você quebrou o teu negócio lá em Minas Gerais, né? Não se sentiu satisfeito financeiramente também sendo promotor, o que já é raro, porque a maioria das pessoas almeja, pensa na carreira de promotor como, por exemplo, o Ápice. E aí você foi, fez o concurso, passou, foi aprovado, virou tabelião e também tem o seu próprio negócio, né? Tem lá a sua... Brepega.
Brepega.
Brepega Empreendimentos, é isso?
Isso.
Boa, boa. Criou em 2011, compra casa, vende casa, compra carro, vende carro.
Qualquer negócio nessa.
Qualquer negócio, você pega e faz. E você falou pra gente também, cara, a importância de você ter um capital de giro.
Sim.
Né? Você que tem o seu negócio aí, tem que ter.
Tem que ter. Tem. E dominar o assunto.
Dominar
o
assunto.
São as duas.
Boa.
Tem
boa.
Que dominar o
dominar.
Assunto. E tem que ter uma reserva, porque... O lucro não é imediato.
Boa.
O lucro demora um tempo a chegar.
Verdade.
E você muitas vezes pode quebrar por não ter essa reserva para criar seu nome, criar seu tempo de maturação do negócio.
Boa, cara. Excelente. E você falou que também não deve, a pessoa não deve, em hipótese alguma, misturar o dinheiro pessoal do empresarial. Isso é básico, mas as pessoas misturam.
Misturam sempre. Porque recebem um dinheiro hoje, em vez de reinvestir ou guardar para o capital de giro, não. Vai comprar um carro novo para a mulher, para o filho, vai comprar um telefone novo. Vai gastar com a família ou com um desejo pessoal, coisa que era para ser mantido na empresa ou ser reaplicado na empresa, para que ele pudesse evoluir.
Legal. E uma das coisas que eu percebi que a gente tem muito em comum é que você é contra as cotas.
Sou contra.
Você é contra esse discurso vitimista.
Eu sou contra porque eu sou a prova viva de que é possível você vencer independente de ser negro ou não. Circunstância.
Muito bom. Irmão, cara, muito, muito, muito obrigado.
De nada.
Gratidão eterna por você ter cedido o seu tempo, parado a tua viagem.
Não, sem problema.
Tá bom? Obrigado.
Espero que esse exemplo de vida sirva para ajudar muita gente.
Serviu para mim.
Muita gente.
Tenho certeza que tirei muita coisa boa aqui.
Obrigado,
irmão. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau, tchau.
Esse podcast é um oferecimento Singular Idiomas, o curso de idiomas que vai até você. Acesse www.singularidiomas.com.